Semana do Planalto. Notícias do governo federal.
Casa própria de verdade.
Presidente Michel Temer sanciona lei que simplifica a regularização de imóveis.
Reforma trabalhista é aprovada.
E garante empregos a mais, sem direitos a menos.
Desenvolvimento por todo o país.
Governo federal vai auxiliar estados e municípios em projetos de infraestrutura.
Olá, eu sou Aldilei Ribeiro.
Oi, eu sou Deine Suragi.
E você acompanha a partir de agora as principais ações do governo federal que estão mudando o Brasil.
Endereço e dignidade para milhares de brasileiros.
É, quem ainda não tem a escritura da casa própria, a partir de agora, poderá ganhar tranquilidade com a garantia da emissão do documento.
Isso porque o presidente Michel Temer sancionou esta semana, na terça-feira, nova lei que vai conceder títulos para pequenos agricultores e moradores de áreas urbanas pelo Brasil afora. É o Programa Nacional de Regularização Fundiária.
Nossos ouvintes já sabiam que o governo estava trabalhando para isso acontecer. Faz tempo que a gente vem falando que essa é mais uma bandeira do presidente Michel Temer para garantir moradias dignas aos brasileiros. Volta a fita aí.
O governo sabe que tem muita gente precisando de endereço, de ter a posse de suas propriedades.
Isso, o trabalho agora é para regularizar essas situações. É a chamada regularização fundiária nas cidades. Traremos mais detalhes para vocês nos nossos próximos programas.
É, e a gente traz agora.
Na verdade, Dani, quem fala mais sobre o assunto é o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Vamos ouvi-lo.
O recebimento de um título de propriedade, seja quem está no campo, seja quem esteja na cidade, é a entrega do sentimento de pertencimento. A partir de agora, esses moradores pelo Brasil afora terão CEP, terão endereço, terão serviço de concessionários públicos legalizados.
É mesmo, ministro. A expectativa é que sejam entregues 460 mil títulos no campo e em assentamentos rurais. E 150 mil escrituras sejam concedidas a famílias de baixa renda que moram regularmente em áreas da União.
E a segurança que o título traz também movimenta a economia brasileira, como explicou o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira.
Essa medida tem esse efeito social, esse efeito de cunho humano até, mas ela tem também grandes reflexos na economia, porque é a partir da regularização da propriedade que as pessoas vão poder investir nas suas áreas, aumentar a produção, melhorar as suas casas, reformar, financiar, tomar crédito, dar como garantia. Tudo isso gera riqueza, gera atividade econômica, gera renda para as pessoas.
No trânsito, semáforo fecha, o que vemos?
Ah, nessa hora surgem vários trabalhadores brasileiros, criativos, vendendo seus produtos, mas sem os direitos trabalhistas assegurados, né? Sem carteira assinada.
Pois é, mas você sabia que a modernização da legislação trabalhista, que foi assinada essa semana pelo presidente Michel Temer, pode ajudar a mudar essa realidade?
Sim, porque regras mais claras vão favorecer trabalhadores a deixar a informalidade, como esclarece o advogado trabalhista Christian Tomás Onken.
A partir do momento que você flexibiliza a entrada das pessoas para a CLT, você está facilitando a formalização delas. Você está gerando um mercado novo de pessoas que estavam na informalidade e vão começar a buscar entender o que é a terceirização, o que é ser um microempreendedor individual, o que é ser um trabalhador com CLT nos moldes atuais.
Exatamente. Geração de empregos com preservação de direitos e segurança jurídica, como reforçou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.
A proposta vem para criar um ambiente com segurança, onde o trabalhador empregador não fique com medo de contratar e o trabalhador empregado tenha a garantia dos seus direitos e a garantia da efetividade do seu emprego.
As novas regras vão entrar em vigor daqui a 4 meses. Os acordos entre trabalhadores e patrões vão ser privilegiados e passam a ter força de lei.
Desde que respeitados todos os direitos assegurados pela Constituição, como salário mínimo, recolhimento do FGTS, pagamento do 13º salário, a licença maternidade.
A nova legislação também vai permitir uma jornada diária de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, mas a jornada semanal deve continuar sendo de 44 horas.
As férias poderão ser divididas em até 3 períodos.
O intervalo de almoço pode ser reduzido para 30 minutos. Aí o trabalhador vai poder sair mais cedo.
A lei reconhece o trabalho intermitente, o trabalho em dias alternados ou por algumas horas, como os trabalhadores de bares ou eventos.
Essa breve explicação dos principais pontos da legislação mostra que a iniciativa da reforma surgiu também com a constatação de que o Brasil mudou muito nas últimas décadas e as novas regras precisavam refletir o que já acontecia na prática.
É verdade. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reforçou isso.
A economia, a tecnologia, a política, a cultura estão mudando e evoluindo constantemente, revolucionando a maneira de todos vivermos. E a legislação, particularmente a legislação trabalhista, tem que representar esses fatos, tem que regular as relações dentro da nova realidade, para não passar a ser um engessamento da sociedade.
Semana do Planalto.
Chuva e sol, no momento certo, são importantes. Mas também é preciso planejamento e investimento para fazer com que colhamos os bons frutos da nossa agricultura.
Frutos, legumes, grãos, o que não faltam são opções para colhermos na safra desse ano, Dani, que deve ser a maior da história.
É, eu sei, Aldilei, só de grãos serão colhidos mais de 240 milhões de toneladas. É muita coisa.
E como adiantamos na semana passada, o Banco do Brasil anunciou a destinação de mais de 100 bilhões de reais para agricultores e cooperativas financiarem a produção.
Uma ajuda importante para que o agricultor produza com segurança, como destacou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi.
Uma safra se faz com planejamento. Todos nós sabemos que se não houver planejamento nas compras dos nossos insumos, que se não houver financiamentos na hora certa, não adianta o São Pedro colaborar com a gente, porque nós não vamos ter condições de fazê-lo.
O nosso setor agropecuário é motivo de orgulho e também deixa a gente animado, porque impacta em várias áreas da economia brasileira. Aí, todo mundo sai ganhando.
Exatamente. E o presidente Michel Temer também concorda.
Nós ficamos entusiasmados, porque a gente vê o que é o Brasil quando você encara o agronegócio brasileiro. Você vê como o Brasil vai saindo da crise, basicamente com o apoio do agronegócio brasileiro. Por isso que eu digo que o sucesso do nosso agronegócio nos estimula a persistir na tarefa de superar a crise que herdamos.
Novas ambulâncias para todo o Brasil.
É, e você sabe como a compra delas foi possível?
Com economia nos gastos públicos, né, Dani? Uma prova de que uma gestão eficiente garante os recursos necessários para as áreas importantes do país. E agora foram economizados 1 bilhão e 700 milhões de reais que vão melhorar o atendimento em saúde dos brasileiros.
Isso mesmo. Além das ambulâncias do SAMU, Aldilei, os recursos vão ajudar na ampliação das equipes de saúde da família, de agentes comunitários de saúde e de saúde bucal.
E novos consultórios nas cidades também vão ser construídos ou reformados. Ao todo, mais de 1.700 municípios estão sendo beneficiados com a medida.
O que significa que mais de 22 milhões de brasileiros passam a ter mais acesso aos serviços de saúde pública.
No Palácio do Planalto, ao lado de Michel Temer, o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, enfatizou o apoio do governo federal na consolidação do Sistema Único de Saúde nas cidades brasileiras.
Toda essa agenda, todos esses recursos são frutos de pactuações de gestores ao longo dos últimos anos. O senhor está hoje, junto ao ministro Ricardo Barros, resgatando, dando oportunidade a todos os nossos prefeitos, a todos os nossos municípios, de manter e ampliar as equipes de saúde da família, de CAPES, renovar nossas frotas. Enfim, o senhor está dando condições e reconhecendo o trabalho feito pelo conjunto de municípios na construção do sistema de saúde.
gente e os investimentos não param.
É verdade, Dani. Quase 12 bilhões de reais vão ser oferecidos para municípios e estados em linhas de crédito para obras públicas e financiamento de concessões na área de infraestrutura.
E o resultado? Serviços públicos de mais qualidade ofertados aos brasileiros.
E sem comprometer as contas, viu, Dani? Como explicou o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira.
Essa iniciativa se coaduna enormemente com a nossa estratégia geral da política econômica, porque ela não amplia os gastos do governo federal, não aumenta riscos fiscais, mas, por outro lado, privilegia e incentiva o investimento público e a melhoria da infraestrutura, que são necessários para a retomada do crescimento do país.
E vamos ficando por aqui, pessoal. Na semana que vem a gente volta com mais notícias. Fiquem ligados.
E se você tem dúvidas ou quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br.
E essas foram as notícias destaques do governo federal. Até semana que vem, pessoal.
Tchau, gente. Até o nosso próximo programa.
Você ouviu Semana do Planalto.